Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 652, proposta habitual para o serão de quinta-feira, emissão entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Hoje, António, continuamos por Trás-os-Montes, já com promessa feita, uma vez que vamos concluir a conversa iniciada na semana passada.
Boa noite, continuamos por Trás-os-Montes e continuamos muito bem uma viagem deslumbrante, passe o lugar comum, quer a conversa com o autor, quer a paisagem literária, e nesta última parte, ou nesta segunda parte da nossa conversa, com o Norberto Veiga, o livro que esteve e está por trás é Tonalidades da Literatura Transmontana, uma edição da Guerra e Paz. Também contempla o aspecto antropológico, a cultura, aquilo que foi a vivência dos naturais, dos transmontanos, com a realidade envolvente, com o imaginário, com o fantástico e a capacidade de adaptação e absorção de muitos mitos, uns mais panteístas, outros menos, mais pagãos, outros menos, e como se sabe, o cristianismo teve uma capacidade de absorção, de sincretar, passo o neologismo forçado do verbo, tudo aquilo que era uma herança cultural que chega, que remonta à antiguidade, quase à pré-história, mas que chega à atualidade, vivo, criativo, que dá sentido à vida de muitas destas populações, destas regiões para além do Marão. Mas também continua a literatura, a poesia, o romance e o conto presente nesta nossa conversa, que recomendamos mais uma vez de forma entusiástica o livro que está por base nesta nossa conversa deste excelente autor, que também serve já agora para orientar futuros trabalhos de investigação no ensino superior e também para alunos do secundário. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Mais do que nunca, distanciamento físico, responsabilidade cívica, tudo isto acompanhado, claro, com melhores leituras.
Norberto Veiga nasceu em Argozelo, concelho de Vimioso, em 1966. É licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorado pela Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca. É professor do ensino secundário e formador acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, implementando formações no Centro de Formação de Associação de Escolas do Tua e Douro Superior. Escreve periodicamente em revistas de literatura e cultura, nacionais e internacionais, e também na imprensa regional. É autor de Escritas do Nordeste, edição da Lema de Origem de 2017, e já mais recentemente, Tonalidades da Literatura Transmontana, uma edição da Guerra e Paz.
Pegando aqui nas palavras do professor Aguiar e Silva, até que ponto é que o trabalho da crítica, embora já iremos lá adiante também contrapor esta posição à ideia do professor Eduardo Lourenço, mas o professor Aguiar e Silva diz mais ou menos isto, ou diz isto, vamos lá, que é o escritor, ao emitir o seu texto, quando ele faz isto, tem a noção de que do outro lado está um receptor, um leitor, para descodificar a mensagem, o texto vai reinventar, porque ele diz, transfigura o real existe sempre, seria uma questão às voltas que iríamos desde Wittgenstein, à própria noção da linguagem de Nietzsche, que aqui também é referido, a dado passo sobre a questão da tragédia e do rir, aquilo que é o riso como também atividade fundamental para o equilíbrio daquilo que é o cognoscer, o conhecimento dessa realidade, mas o escritor reinventa e instaura o próprio real. Ou seja, não há aqui uma cumplicidade. Quando o Norberto Veiga se põe, se coloca a ler Pires Cabral, Ernesto Rodrigues, Fernando de Castro Branco e os outros poetas transmontanos e também romancistas, ou pelo menos prosadores. Este real, apesar desta definição do professor Aguiar e Silva, a montante, ou seja, o emissor, o escritor reinventou real, isto só é passível de ter uma consciência, porque não há, e não estou aqui a fazer a valer a noção da teoria da recepção de Iaus, mas a própria obra de arte ou obra de arte não se autonomiza, ou por outro, a autonomia da obra de arte só é, vamos lá, verificável a partir do momento em que um receptor, um leitor, é concordante e realiza essa atividade de aproximação ao tal texto que é a reinvenção do real. É um pouco esta sua posição? Como é que se coloca aqui, quando faz a leitura destes autores, e o seu papel como crítico? Porque a crítica, segundo Eliot, para além de problematizar, é uma espécie de encontrar também novos fios, para além daqueles que o autor criou ao reinventar o real.
Exatamente, é isso mesmo. Começando pelo fim, pelas suas últimas palavras, é isso mesmo. Eu já tenho falado com alguns dos escritores sobre os quais trabalho, sobretudo Francisco José Lopes, poeta de Alfândega da Fé, e outros que me têm dito que nunca tinham pensado acerca da sua obra aquilo, as várias coisas que eu aqui digo. E nem sempre concordando, como disse o professor Ernesto Rodrigues no prefácio do primeiro livro que eu escrevi, Escritas do Nordeste, não se sentem violentados. Ora, quando isso acontece, portanto, voltamos à pluralidade das leituras e das análises. E, portanto, a crítica é, em si, também um ato de criação. Quando um crítico avança hipótese de leitura que o criador jamais pensou nesse caminho, portanto, está a facilitar, ou está, nas palavras de Aguiar e Silva, a reinventar esse novo real. E, portanto, quando assim é, portanto, o crítico, neste caso, eu sinto-me um pouco realizado, porque consegui realmente apresentar uma leitura diferente daquela que o autor tinha idealizado, e isso é uma mais-valia para o leitor, porque fica, digamos que, com duas portas abertas para a leitura do livro, ou seja, a própria obra, mais a crítica, que, por norma, é sempre uma facilitadora dessa leitura. Mas deixe-me voltar aqui ao início e ao Riso, porque o Riso é muito importante. Como sabe, Aristóteles definiu o homem, o ser humano, como um animal que ri. E realmente essa definição ainda faz todo o sentido, porque o ato de rir tem em si, ou comporta em si, o ato de entender. Portanto, só se ri quem consegue entender, quem consegue descortinar. E se, nesta obra, aliás, tenho um texto sobre a obra do Pires Cabral, é Singularidades, que realmente, portanto, é uma obra muito atual. São 8 contos em que o leitor, do início ao fim, não deixa de rir e de sorrir, porque o retrato que ele faz da vida cotidiana é realmente espetacular, esplendoroso. E, portanto, o real que ele aqui.
Mas, ó Norberto, diga-me uma coisa. Nesse livro em particular, do António Manuel Pires Cabral, também diz, como ensaísta ou como primeiro leitor, ou um dos leitores da obra de Pires Cabral, que é necessário, e refere-o lá claramente, uma espécie de intercâmbio discursivo. Ou seja, quando refere esse aspecto do humor, daquilo que é o caráter, o provocar a partir da ironia, o riso descontrolado, passa a expressão do leitor ou do receptor, há uma espécie de... Porque isso é plausível ou possível porque existe, palavras suas, um intercâmbio discursivo. Ou seja, o escritor, neste caso Pires Cabral, toma como adquirido ou consciente, à consciência da construção da obra literária, que do outro lado se estabelece uma empatia ou uma espécie de harmonia nessa leitura e interpretação do mundo envolvente ao autor, o seu reino maravilhoso e aspectos desse reino maravilhoso, a chamada tessitura polifónica, ou seja, a orquestra só pode funcionar ou tocar, ela pode tocar, mas a harmonia, os instrumentos têm que estar todos harmonizados, passa a redundância, e é isto que pretende com o seu trabalho também.
Exatamente, portanto, o que fez o Ayam Pires Cabral aqui nestes contos Singularidades é realmente ir, portanto, ao encontro do leitor, ou seja, de certa forma, colocar-se em sintonia com o leitor, porque, como sabe o António, portanto, o riso, já dizia, ou já diz o aforismo latino, ridendo castiga at mores, que o Gil Vicente muito utilizou, pois. Portanto, desarma completamente o leitor. E quando nós estamos desarmados, estamos mais receptivos ao que o outro quer dizer. E, portanto, aqui o
Isto
leitor...
Isto aqui não existe, e citando, continuando nessa mesma página, uma espécie de, para além da relação intertextual ou da intertextualidade do autor com outros autores, também não pensa que é necessária a intertextualidade autor, leitor e crítico a intermediar esta relação?
Exatamente, certo. Pois, essa é a principal função da crítica. A crítica, digamos que é um facilitador da leitura e tanto serve ao autor, mas serve sobretudo ao leitor, porque é, digamos, uma indicação de um caminho a seguir, podendo o leitor ou não, portanto, seguir esse caminho. O leitor tem toda a liberdade para concordar ou discordar da crítica e para chegar ao final da leitura, portanto, deste ensaio e dizer, não, eu li o livro e a minha posição, portanto, é totalmente antagónica àquela que o crítico está aqui a defender no seu texto. E isso é legítimo. E até é bom que isso aconteça, porque, na realidade, como já referi, isso vem atestar a grande qualidade literária da obra. Mas voltando, portanto, aqui ao riso e à sátira. Como sabe, portanto, atualmente, a sátira, a ironia, portanto, é a forma mais eficaz de comunicação. É só ver, portanto, os programas que nós temos aí na televisão.
Na pantalha.
Exatamente, certo? Mesmo aquele... Isto é gozar com quem trabalha.
Pois.
Porque realmente nós estamos descontraídos, estamos a ver aquilo, já sabemos à partida o que é que aquilo nos vai dar, mas realmente não resistimos a sorrir e a rir e a dar gargalhadas, mas ao mesmo tempo estamos de modo o mais eficaz possível a fixar aquilo que nos diz e a apreender à primeira leitura, coisa que numa leitura física é mais difícil, aquilo que, neste caso, o comunicador ou apresentador nos está a dizer. Porque realmente, quando nós trabalhamos com o riso, com a ironia e com a sátira, estamos, de certa forma, a trabalhar sem rede. Ou seja, não temos filtro, apreendemos automaticamente a mensagem, porque, digamos que, comunicador e receptor, leitor e autor estão na mesma onda, estão em sintonia. E aí a comunicação, digamos que é quase perfeita. Nós sabemos que a comunicação é sempre imperfeita, porque as palavras nunca traduzem realmente na totalidade aquilo e com a devida pureza e perfeição o pensamento, mas essa forma, tanto quando estamos a trabalhar na ironia e na sátira, realmente aí, portanto, a comunicação faz-se de forma mais direta e eficaz. E isso, portanto, é um ganho sobretudo para o leitor que consegue apreender, portanto, as ideias e aquilo que o autor lhe quer transmitir, nunca abdicando de pensar pela própria cabeça e de ter a ousadia, sempre do início ao fim da obra, qualquer leitura, de discordar, de contra-argumentar, para depois, no fim, chegarem a um consenso, portanto, num monólogo que não deixa de ser um diálogo, que é a voz do autor com a voz do leitor que está a ler.
Uma das questões, e agora vamos apontar, ou pelo menos direcionar a nossa agulheta para dois ou três autores ou aspectos da sua obra. E começamos por Pires Cabral, com uma questão fundamental ou importante, que é assim: a fazer fé nas suas palavras, há uma espécie de figura tutelar à obra cabraliana de Pires Cabral, que é Miguel Torga. Ou seja, há uma espécie. E a impressão que se tem é que Pires Cabral faz com gosto, faz com gosto, faz porque quer, faz porque, sendo poeta, é por aí que o seu ars poética, ou laborum na ars poética, é esse o sentido e a direção que toma, mas a dado passo, Norberto Veiga diz que há uma excessiva vocação do real, ou seja, para além de uma autognose pretendida por parte, e isto tem a ver com a dimensão horaciana do que é a arte poética e o aperfeiçoamento do homem, no entanto, aquilo que anima a Pires Cabral, para além do diálogo, ou pelo menos não é bem um diálogo, mas a consciência da realidade torguiana, existe Torga. No entanto, parece que o campo mais distante, ou a influência mais distante, essa relação com a memória e com a própria, o real e a natureza, é mais à maneira e modo de Alberto Caeiro e algum Cesário Verde do que propriamente esse pendor narrativo que a obra de Pires Cabral tem. É uma noção importantíssima, que é a noção da memória, que vem, algures, de 1974, 73, nada mais, até pelo próprio título, algures a Nordeste.
Exato.
É tudo este caldo que informa, ou pelo menos limita, o campo de trabalho poético de Pires Cabral.
Sim, eu atrevo-me a dizer algo de novo que é pela primeira vez. Eu creio que Pires Cabral se sente, entre aspas, com as devidas reticências, na obrigação de continuar a ser ou de ser atualmente o representante do Marão e do Nordeste Transmontano, como Torga foi durante toda a sua vida. No entanto, como o António disse muito bem, temos que fazer uma grande distinção
Pois.
entre o tempo político em que Miguel Torga viveu e escreveu e o tempo, portanto, político em que o Pires Cabral, portanto, produziu a sua obra. Só dizer muito, de forma muito lapidar, praticamente quase toda em ditadura, com as inconveniências que isso tinha, e o outro em democracia.
Democracia.
No entanto, portanto, quando eu faço essas afirmações, é só por este motivo, porque de todos os escritores que eu trabalho, creio que será o Pires Cabral que tem o maior conhecimento, portanto, da obra de Miguel Torga. E, para além de ter esse maior conhecimento, tem outra circunstância que abona em seu favor, que é o facto de viver ou de ter fixado residência, portanto, em Vila Real, portanto, num ambiente muito próximo da terra natal de
Miguel
Torga
Torga.
e, portanto, da cidade onde Torga ia frequentemente. E, portanto, digamos que Pires Cabral é aqui marginalizado
Lembre-se a propósito que Miguel Torga nunca referiu na sua obra Sabrosa.
Exatamente, muito bem, tem toda a razão, sim senhor, exato. Mas ele era de Conselho de Sabrosa, mas era de São Martinho adiante, exatamente. Estava eu a dizer que o Pires Cabral se sente um pouco marginalizado, contido entre duas grandes realidades que escoram a sua obra, que é realmente, por um lado, o Nordeste transmontano ou a Terra Fria, sua terra, Maceio de Cavaleiros, o concelho onde nasceu, e depois o outro grande filão, e este sim, que é o principal afluente da obra de Torga, que é o Douro e toda a sua mundividência. E é, portanto, foi por estes dois motivos que eu, portanto, escrevi essas palavras, dizendo que realmente o António Pires Cabral dá-me a mim a sensação, posso estar equivocado, mas julgo que não, que quer ser, portanto, o continuador e o legatário, fiel legatário, dessa tradição de assumir, portanto, entre aspas, as dores e as preocupações das gentes e dos povos do Nordeste transmontano. E se quer que lhe diga, acrescento, portanto, na minha ótica, que realmente Torga deve estar, portanto, muito satisfeito, porque não poderia ter representante mais à altura do que o António Pires Cabral.
Dá-me a sensação, olhando para os dois poetas, que apesar de Torga, e veja-se aquilo que é uma das suas obras fundamentais, a criação do mundo, não é? Que a relação do texto bíblico é uma espécie de farol que existe, mas não tem luz para iluminar ou orientar. Neste caso, o escritor. E ao passo que Pires Cabral, embora mais difusa, sente-se mais à vontade, ou está mais à vontade, pelo domínio da questão do texto talmúdico ou bíblico. A referência não é tão explícita como em Torga, a espécie do deslocar do papel divino da criação do mundo, daquilo que é o absoluto para o autor. Mas Pires Cabral, por ser difuso, há uma espécie de, até o próprio caráter telúrico, o telurismo com a terra, há uma consciência muito maior, uma espécie de um velar, de um desvelar, de tirar o véu àquilo que é a palavra original, o verbo ser, que passa a existir nessa relação com o texto sagrado. Porque a memória de Pires Cabral é mais viva nessa relação com o sagrado do que propriamente, apesar de Torga também a viver, mas há uma espécie de uma segurança nessa reinterpretação num trabalho constante sobre a palavra inicial por parte de Pires Cabral. É um equívoco meu, é uma leitura apressada, mas será ou não será?
Não, acho que é uma leitura que faz todo o sentido. Eu corroboro as suas palavras. Realmente, em termos, o diálogo dos dois poetas com o texto bíblico é mais denotativo, realmente, em Miguel Torga, porque o faz de forma mais desvelada, do que em Pires Cabral. Pires Cabral, portanto, tem na mesma referências e tem esse diálogo intertextual com o texto bíblico, que é praticamente quase impossível de não qualquer grande escritor, de uma forma ou outra, tem, portanto, ressonâncias do texto, de um dos textos fundadores da nossa cultura europeia, mas de forma realmente um pouco mais indireta, um pouco mais escondida. Portanto, Torga, a preocupação de Torga, aliás, mesmo pelos títulos, não é? O outro livro de Jó, portanto, já tem
Exato,
logo ali, portanto, a
exato.
relação com o bíblico, certo? A luta entre o homem e Deus, portanto, também está muito mais patente em Torga do que em Pires Cabral, mas realmente o texto, a obra de Pires Cabral continua a ter um diálogo bastante profícuo e fecundo com o texto bíblico, embora se faça de forma um pouco mais indireta, não tanto denotativa. Mas deixe-me acrescentar também que a obra de Pires Cabral não fica atrás da obra de Torga, porque, como eu também digo aí no meu ensaio, portanto, ele já publicou à volta de 60 títulos, e se Torga é hoje valorizado e com um justo valor, sobretudo como poeta, Pires Cabral, portanto, é um escritor, portanto, elevado nos outros géneros também, quer no drama, quer sobretudo no romance. O Torga também tentou, mas não teve tanto sucesso. Portanto, o
Claro.
sucesso de Torga é mais no diário e sobretudo, portanto, na poesia, não é? Citou aí A Criação do Mundo, também, portanto, um texto de cariz autobiográfico, que também foi muito importante e é um texto de leitura obrigatória para nós, qualquer leitor que queira conhecer minimamente a sua obra poética, tem que ler, sobretudo, duas obras de Torga. Uma, A Criação do Mundo, essa espécie de romance autobiográfico, e depois, portanto, a obra monumental, publicada em 16 volumes, como são Os Diários,
Os diários.
que faz dele, portanto, o maior diarista, portanto, da literatura portuguesa. Mas, e em jeito de conclusão, portanto, no futuro, e só o futuro
Claro.
dirá,
O
portanto,
tempo,
é que vai apurar
o
aquilo que
tempo é
realmente
sempre
vale a
o
pena,
tempo, não é?
mas estou convencido que daqui a 50 anos, portanto, a obra de Pires Cabral não deixará de ombrear, portanto, com a obra de Torga, com as devidas reticências e diferenças, como o António muito bem elencou e que eu escuso de estar aqui a repetir.
Lembre-se a propósito que Pires Cabral recebeu o prémio DST,
Exato.
aqui de Braga, uma empresa que patrocina esse prémio, ou está por trás desse prémio, com um dos grandes romances deste século XXI, O Cónego. Portanto,
Sim.
Pires Cabral é, como disse Norberto Veiga, e muito bem, é autor de umas 60 obras que cobre, não é só a poesia, o romance, o conto. É um autor quase total, portanto, multiplica ou desdobra-se o seu processo criativo por vários campos daquilo que é a forma e a palavra escrita.
Sim, trabalhou os três géneros clássicos da literatura, portanto, a poesia, a narrativa e o drama.
Com uma
Uma das questões, para fechar a poesia, e chama na altura, falamos aqui da importância de Fernando Castro Branco, no entanto, há outros poetas, penso eu, José Mário Leite e a Pedra Flor. Há aqui uma espécie de julga que há, não há, estas, vamos lá, estes transvases entre os autores transmontanos, a obra autónoma, mas vai criando uma espécie de canais de irrigação entre eles, por exemplo, a questão de o aspecto telúrico da obra. Até que ponto é que Fernando Castro Branco e esse grande livro de poesia da Cosmorama Carvão e a obra de José Mário Leite, a questão do amor, a terra pujante, a terra que todos os anos se renova, todos os anos se revivifica, sempre à espera daquilo que é a primavera para se renovar. E, no entanto, Castro Branco também tem essa questão, que, referida pelo Norberto Veiga, que é o marcas, sinais de caráter simbólico, o outono e o inverno, também que são marcas, uma espécie de alquimia das constelações, no sentido em que a alquimia é compósita e estes autores, muitas vezes, porque é assim que deverá ser, e veja-se a epígrafe de Heidegger num dos seus ensaios, em que diz que o poeta ou a poesia é a capacidade de abrir mundos, ou seja, o mundo anterior está lá e estes poetas tiram, vamos lá, o véu à noiva, que é a palavra, mostrando toda a sua pujança e a sua força de redimensionar e ressignificar o mundo.
Estamos a falar de coisas diferentes. Quando falamos de Fernando Castro Branco, sim, estamos a falar num poeta já consolidado, com várias obras escritas, e tem uma particularidade. Castro Branco, podemos mais ou menos identificá-lo com António Judião. Foi um autor que começou a publicar bastante tardiamente, portanto, aos 45 anos, ele agora tem 63, está salvo erro, e ali em 5, 6 anos escreveu 8 ou 9 obras com grande qualidade poética, e que estão reunidas, como o António disse, portanto, nessa coletânea que tem por título A Carvão. Entretanto, tem mais 5 ou 6 publicadas a partir dessa data, e eu aqui no meu ensaio só trabalho até 2009, ou seja, portanto, a obra que utilizei para o ensaio foi realmente essa coletânea. Estou em dívida com o poeta, portanto, a fazer um novo ensaio nas outras obras que ele publicou a partir de 2009, e só assim é que ficarei com uma visão do conjunto de toda a produção poética de Castro Branco, que, em termos estritamente poéticos, logo atrás de Pires Cabral, portanto, será o segundo maior representante em termos poéticos do Nordeste Transmontano. Mário Leite. Sobre Mário Leite, eu tenho aqui 3 ensaios, e realmente a obra poética Pedra Flor, eu tenho que dizer isto desta forma: Mário Leite é mais dramaturgo e romancista do que poeta.
Pois, certo? Sim, muito bem.
Portanto, ele tem estas 3 obras publicadas, agora publicou mais uma obra de contos, mas, sobretudo, das 3 obras que eu analisei, portanto, aquela que mais me cativou foi o drama Cravo na Boca, porque realmente, portanto, é sobre uma temática da guerra colonial, e foi escrita nos alvores da democracia, portanto, foi escrita entre o fim, portanto, entre 73 e 74.
Sim, percebe-se.
E depois, exatamente, publicou também, portanto, o romance A Morte de Germano, que é realmente, portanto, digamos que não será um romance histórico, mas lendo esse romance dá para ficar. Portanto, o leitor fará uma pequena ideia. Eu até digo lá, se não me falha a memória no ensaio, que os leitores com 65 anos para cima, 60, 55, 60 anos, com certeza não terão muitas dificuldades em recriar as suas brincadeiras de infância, as tradições da sua aldeia, porque o romance também pode ser lido em termos etnográficos. Tal é, portanto, a descrição e a preocupação do narrador, neste caso o autor, para resgatar do esquecimento, portanto, estas
Cartografar ao fim e ao
tradições.
resto, mapear todas as tradições aí do espaço envolvente.
Exatamente, exato. Porque infelizmente, por todo lado, portanto, estão a ser, portanto, perdidas, porque nós temos um pouco a tentação, aliás, voltando ao Essa, foi ele o primeiro que elencou o que fez a afirmação de forma mais incisiva, portanto, nós aceitamos de forma, não, o Essa não disse assim com estas palavras, mas a ideia era esta, aceitamos de forma acrítica e como coisas boas, tudo o que vem de bom, do que vem do estrangeiro, e deixamos perder aquilo que nós que temos de melhor, ou seja, que se liga com as nossas raízes e com a nossa identidade.
Sem
Dou-lhe um
melindrar ninguém,
exemplo
sem
do
melindrar
episódio.
ninguém, sem melindrar ninguém, é um pouco a famosa também a essa
Sim.
atitude bovina em relação a tudo que vem para além dos Pirineus.
Exatamente, era isso. É isso mesmo. E portanto, se mais razões fossem necessárias e precisas para se ler a obra destes escritores transmontanos, essa também não deixa de ser especienda, uma vez que ficam, portanto, aí cristalizadas as tradições, as brincadeiras, os jogos que as pessoas faziam e hoje em dia, diga-se, a talho de foice, muito necessárias são porque as nossas crianças fazem muito pouco, fazem pouca ou quase nenhuma atividade física com grandes repercussões depois na idade adulta, como já estão a advertir, portanto, também os entendidos na matéria.
Um dos tópicos que também gostaria de abordar, mais por aquilo que Norberto Veiga designa, ou pelo menos escreve, sobre a questão da antropologia cultural, ou aquilo que é a cultura transmontana ou nordestina, que chama ancestralidade, que vai lá muito longe. Quase às mamoas de Panóias e outras existentes em Trás-os-Montes, a questão da identidade, isso marca de uma certa forma, e depois o sortilégio, ou seja, não é o arbitrário, mas é uma espécie de sagração, não da primavera, mas uma espécie de caráter mítico ou um halo sagrado. Ou um halo mágico à ritualidade transmontana. São os mitos, são os ritos, são as vivências do outono, do inverno, a juvenália, a questão dos reis e depois a primavera, a purificação dos excessos dos invernos, que passa por um ritual de sacrifício até à pujança da vida. Isto em Trás-os-Montes é forte, é vivo, é mesmo assim, as comunidades envolvem-se, percebe-se, algumas vivências destas que são divulgadas e temos conhecimento delas, mas é mesmo assim este caráter, vamos lá, uma irmanação entre homem-natura, homem-sagrado, esta relação sagrado-profano. Há um pouco à mircheia, Eliade, ainda está, ainda é e ainda e será no Nordeste Transmontano.
Ainda está, já houve uns tempos em que foi menos, mas felizmente agora está a ser recuperada e realmente é uma irmandade muito democrática e muito espontânea, em que todos são iguais e em que todos colaboram. E agora até com uma novidade, António, é que antigamente, portanto, pela tradição, só participavam nestas danças, nestas farras, nestas festas, nestes rituais da adolescência, de puberdade, só
Só os homens,
participavam os homens.
os
Os
homens.
homens. Mas atendendo às circunstâncias nas nossas aldeias, cada vez mais despovoadas, portanto, de há uns anos a esta parte, também começaram a ser também as raparigas, porque senão não havia gente. Mas realmente isto é o que o Nordeste tem de mais genuíno. E eu fiz, a propósito de uma apresentação de um livro, As Máscaras Transmontanas, do António Tisa, que é um dos principais divulgadores, portanto, destes ritos transmontanos, fiz esse ensaio e depois, como nesses ritos tem uma componente muito forte e importante de literatura, portanto, aquelas quadras, um pouco em forma da literatura das cantigas de escárnio e mal dizer, da lírica trovadoresca.
Faz lembrar um pouco o entremês.
Exatamente, é isso mesmo. E eu achei que ficaria aqui bem, portanto, a encerrar, portanto, este conjunto de ensaios, e é por essa razão também que na capa aparece, portanto, a fotografia de um careto da aldeia de Pudense. Como sabe, foi reconhecido, portanto, esta tradição foi reconhecida ano passado, em dezembro,
Património.
Património Material pela Unesco. Porque realmente, se há algo de genuíno e algo que identifica o Nordeste, mesmo antes e de forma mais insistente e persistente do que a literatura, são realmente estas tradições que, como lhe disse, estiveram em risco de se perder. Mais uma vez, volto à conversa da importação de forma acrítica daquilo que fazemos do estrangeiro. Portanto, o Dia de Todos os Santos, que é uma cerimónia, uma celebração com muito sentimento, em que os celtas, e era aí que o dia 1 de novembro era o início do ano celta, em que eles louvavam os seus mortos e a renovação da natureza, nós agora fizemos uma importação acéfala do Dia das Bruxas e
Pois.
andamos aí todos entretidos e a brincar com uma coisa que não acrescenta nada, certo? Nem nos identifica nada com a nossa cultura e com o nosso património imaterial. E estivemos.
Com uma garrafa de Coca-Cola na mão, na esquerda e com um
Exatamente.
hambúrguer na
Estivemos
direita.
em risco de perder, felizmente não se perdeu e agora está realmente com nova pujança, porque isso realmente está nas nossas, no nosso sangue, no nosso ADN. Uma festa que nem a Igreja Católica conseguiu, portanto, apagar e teve que se juntar, portanto, neste caso, aos pagãos, porque realmente instituiu numa festa pagã o Dia de Todos os Santos, porque não teve alternativa.
Pois,
De tal forma, isto estava de tal maneira enraizado na cultura popular que não foi
Domesticou dessa
possível.
forma. Domesticou
Exatamente.
dessa forma.
Desculpa, António, não percebi.
Domesticou dessa forma, tornando.
Exatamente. Portanto, a Igreja Católica, como sabe, portanto, é muito pragmática. E realmente fez isso com essas festas e fez com outras. Por exemplo, com o dia de Natal, portanto, havia, portanto, Natal Solis Invicta, era uma grande festa, portanto, e não houve melhor. Foi uma ideia genial associar ao nascimento do Sol do Deus Invicto, ao nascimento do Menino Jesus, e a partir daí toda a gente se foi esquecendo do nascimento do Sol Invicto e toda a gente se lembra do nascimento de Jesus. Portanto, é uma boa forma, embora eu não concordo muito com isso, mas aceito que assim seja, porque a não ser assim, de outra forma nós não teríamos, portanto, presente a tradição milenar que já vem do século VI, ou seja, dos celtas, no tempo em que eles andaram aqui por esta região do Nordeste Transmontano.
Estamos a chegar quase ao final da nossa conversa, no entanto, ainda quero desafiar Norberto Veiga para refletir um pouco em voz alta este desafio que ao fim e ao resto, também assume no seu livro, que é o professor Eduardo Lourenço Dado Passo diz que a crítica fica sempre ou está sempre desarmada perante a obra, ou seja, está um passo atrás. Não iremos estar aqui a elaborar e a perorar no aspecto diacrónico sobre falhanços da crítica no passado, são por demais conhecidos, Mas também gostaria de contrapor isto porque Norberto Veiga também diz que a poesia muitas vezes dá a resposta, tem a resposta antes da pergunta. E aquilo que me interessa quase, pelo menos, deixar é uma reflexão de Wittgenstein quando ele diz: a minha realidade é a realidade que a minha linguagem é capaz de abarcar e construir. Ou seja, não é uma questão dialética, mas como é que se coloca o leitor, o homem que pensa, que reflete, o pensador, e depois o crítico ou o escritor que escreve sobre escritores, Norberto Veiga, com estas problematizações colocadas agora.
Realmente, o homem é a linguagem. Portanto, é aquilo que nos distingue, para além do que disse Aristóteles, a capacidade do homem, ou o homem ser um animal, que é, sobretudo, a linguagem. O homem é, por natureza, um ser efabulador. E, portanto, eu entendo a questão do Eduardo Lourenço, porque a crítica, digamos que já é uma leitura em segundo grau. O ideal será realmente a criação, ou seja, a obra de arte, seja ela um poema, seja um romance, seja um drama. Realmente, isso depois vai enquadrar-se com a bagagem mental, com os conhecimentos que cada leitor tem. E voltando ao escritor Ernesto Rodrigues, que diga-se de passagem que é, em termos de obra escrita e produzida, o menos transmontano de todos,
pois é.
Isto porque realmente, portanto, as temáticas que aborda na sua obra, tirando num livro, em dois livros, são mais realmente de cariz e âmbito nacional do que propriamente aqui transmontanos. Não passa, já não temos tanto a questão do terrorismo, da ligação à terra, daquelas relações familiares. Mas entre Ernesto Rodrigues, na sua obra Um Passado Imprevisível, creio que, se não me falha a memória, estou a citar, tem esta frase que eu até pus na epígrafe: cada um faz o mundo na sua estreiteza de alma. E surpreende-se com o que o António estava a dizer. Portanto, aquilo que cada um tem, portanto, são os olhos com que ele consegue ver a realidade. Por isso é que dois leitores leem o mesmo livro e conseguem, entre aspas, ver ou ler coisas diferentes. Porque nós não nos podemos despir, não podemos, voltando à metáfora, à ideia da tábua rasa, quando estamos a ler um livro, ou quando estamos a apreciar um quadro, ou quando estamos a ouvir uma sinfonia. E, portanto, são convocados quer os conhecimentos que a obra tem, com os conhecimentos que o autor já comporta dentro de si. E, portanto, o ato cognoscível, de entendimento, forma-se a partir dessas duas forças antagónicas. E por isso, portanto, é que a questão da linguagem, a questão da palavra, é que nos ajuda a compreender o mundo e a compreendê-lo à nossa maneira. E isto entende-se muito bem com este truísmo. Quando alguém, estamos a conversar, eu sei como isso é, mas não consigo explicar.
Pois, claro.
Certo? Exatamente. Quer dizer, a gente tem uma ideia, sabe, mas depois transmitir aquilo por palavras torna-se mais difícil, porque realmente
eu
a palavra...
É aquela história, eu sinto, mas não sou capaz de explicar.
Exatamente, exatamente. Porque nem sempre é fácil, aliás, e o Fernando Pessoa ilustra isso muito bem, portanto, traduzir em palavras, portanto, o pensamento que é realmente a intelectualização pura, não é?
Claro. Estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. Próximos projetos, o que anima o crítico, o leitor Norberto Veiga, espera pela receptividade desta obra, o que é que nos pode adiantar daquilo que poderemos encontrar a partir desta descoberta, desta leitura, deste interesse pelo seu último trabalho, ao fim e ao resto, o que torna essencial a sua, vamos lá, atividade como leitor, da obra do outro, daquilo que são as suas afinidades eletivas, os seus gostos. E citando a Ernesto Rodrigues, as leituras nunca são inesgotáveis.
Exato.
É uma grande polémica, mas aqui fica o desafio.
Muito bem, aquilo que me anima é, sobretudo, o meu gosto pela leitura. Portanto, eu sou um leitor compulsivo, aliás, não há escritor sem leitor, portanto, a
Claro.
leitura tem que vir sempre em primeiro lugar. E depois, portanto, é realmente aquilo que já fui referindo ao longo da nossa conversa, o facto de querer também, ou de contribuir na medida do possível, para tirar do esquecimento estes escritores que o merecem de todo pela sua grande qualidade literária, pela sua arte, como diz o Horácio. Projetos para o futuro. Estou a ultimar um livro de ensaios sobre Miguel Torga, porque para encerrar a trilogia, porque escrevi dois sobre autores, portanto, vivos, e agora, portanto, quero escrever um último, que já está quase pronto, sobre os três maiores vultos da literatura transmontana já falecidos, o Torga, o Junqueiro e o Trindade Coelho. Entretanto, continuo a minha atividade normal, vou também fazendo outros ensaios sobre escritores contemporâneos e falecidos, não é? Conforme as solicitações que tenho para escrever para as várias revistas, para os jornais, mas a escrita para mim, digamos que funciona como o alimento essencial, como uma espécie de ambrósia para os deuses. Eu não consigo estar muito tempo sem escrever. Claro que me acontece, penso eu, como a maioria dos criadores. Portanto, há momentos em que a escrita flui de forma quase instantânea e há outros em que, por muita vontade que eu tenha para escrever, ou muito apertado que esteja em termos de datas, aquilo não sai como também é normal. Mas
Pois.
quero eu dizer que não é muito fácil para mim estar muito tempo sem escrever. E então sem ler, portanto, é cotidianamente todos os dias, porque, como lhe digo, portanto, aquilo que alimenta a escrita é a leitura.
Claro.
E só tenho pena pela profissão que tenho, portanto, que não é para mim uma profissão, é mais uma vocação, mas que infelizmente, como o António saberá, portanto, hoje os professores estão mergulhados, portanto, num mar imenso de burocracia e de papelada
Burocracia.
que sonegam toda a nossa energia e não nos deixam quase tempo nem estímulo para fazer aquilo que mais nós queremos, que é realmente estar na sala de aulas com os alunos e realmente ensinar os alunos a analisar as obras e a pensar realmente pela própria cabeça para seguirem aquilo que eles pensam e não para seguirem, portanto, o resto do rebanho. E de modos que enquanto eu tiver os meus livros e tiver os meus alunos e esta energia e esta vontade, creio que o meu real e o mundo fará todo o sentido para mim. Porque realmente, como dizia a Margarida e o Senar, eu real não me habituaria facilmente à ideia de um mundo sem livros.
É quase como a Dona Agostina.
Exatamente, outra grande referência, nem direi portuguesa, mas mundial, certo? Também é uma das possíveis candidatas ao prémio
É,
Nobel,
de alguma das
mas
formas.
é sempre como Otorga, é sempre eterna
Pois, pois, pois.
candidata e como Lobo Antunes. Mas pronto, nós também temos que nos.
Pois.
Não é bem. Eu não gosto da palavra reduzir, nem conformar, porque eu acho que isto não é o tamanho, não é mais à qualidade. Mas a nossa língua também tem, o nosso país tem o peso que
Claro,
tem,
claro, claro.
mas temos aqui cinco ou seis, uma mão cheia de escritores que têm muita qualidade para ser nomeados com essa distinção.
Instantes finais da edição número 652 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda e última parte da conversa com Norberto Veiga a propósito da edição de Tonalidades da Literatura Transmontana, uma edição da Guerra e Paz. Voltamos na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.